sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta em 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. O convidado do Angola Saúde em Foco desta semana é o Dr. Luvoalo Ndongala, especialista em doenças venéreas. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira com o João Santa Rita.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse hoje que pelo menos 22 combatentes de uma milícia xiita foram mortos num ataque da Força Aérea Americana contra forças apoiadas pelo Irão, na Síria. O presidente Joe Biden autorizou a operação em retaliação contra um ataque contra forças americanas e pessoal da coligação internacional no Iraque. O Pentágono disse que vários complexos foram destruídos no ataque, o primeiro aprovado pelo presidente Biden desde que assumiu a presidência. Os alvos estavam situados na fronteira entre a Síria e o Iraque e são usados pelas milícias Kataib Hezbollah e Kataib al-Shuhada, apoiadas pelo Irão. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os ataques causaram a morte de 22 combatentes e tinha destruído 3 caminhões carregados de munições. O Kait Hezbollah negou qualquer envolvimento no ataque recente a instalações americanas no Iraque, mas o secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse a jornalistas estar totalmente confiante nos alvos escolhidos. A Amnistia Internacional disse que soldados da Eritreia assassinaram sistematicamente muitas centenas de pessoas, na esmagadora maioria homens, num massacre em novembro na cidade de Aksum, na Etiópia. O diretor da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, Daniel Bekele, nomeado pelo governo etíope, disse que o relatório deve ser visto com seriedade, porque a própria comissão possui resultados preliminares que indicam a morte de um número indeterminado de pessoas por soldados eritreus. Aksum está situada na região de Tigray, que foi alvo de uma ofensiva militar de tropas governamentais etíopes contra forças do Exército Popular de Libertação de Tigray. A Eritreia negou no passado qualquer envolvimento no conflito ao lado de tropas etíopes, mas o relatório da Amnistia Internacional descreve soldados eritreus como tendo fuzilado indiscriminadamente pessoas durante um período de 24 horas, particularmente homens e jovens do sexo masculino. O massacre, disse a Amnistia, foi levado a cabo em retaliação contra um ataque por forças locais contra soldados eritreus. A região de Tigray continua praticamente isolada, não sendo permitido o acesso. O governo etíope disse que a Comissão de Direitos Humanos está a investigar as alegações em colaboração com peritos internacionais. Homens armados não identificados raptaram 317 raparigas de uma escola secundária no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, o segundo rapto em pouco mais de uma semana. O rapto foi confirmado por fontes oficiais locais e também pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O estado de Zamfara tem sido alvo de ataques e raptos por grupos armados que depois exigem resgates pela libertação dos reféns. Na semana passada, num outro estado do centro-norte do país, o estado do Niger, homens armados mataram um estudante e raptaram 42 pessoas, incluindo 27 estudantes. A agência Reuters citou fontes oficiais, sob anonimato, como tendo dito que o aumento de casos de rapto e colapso da segurança na região se deve ao facto do governo ter concordado em pagar vastas quantias pela libertação dos reféns. O governo nega ter efetuado pagamentos. A Organização Médicos Sem Fronteira alertou para a situação de milhares de deslocados de guerras dispersos em áreas de acesso impossível devido à insegurança na província moçambicana de Cabo Delgado, defendendo uma abordagem inclusiva na assistência humanitária. Os distritos de Mocimba da Praia, Muidumbe, Macomia e Kisanga, na província de Cabo Delgado, no norte do país, são os que acolhem refugiados sem acesso a nenhum tipo de assistência humanitária porque são os mais duramente atingidos pela ação de grupos armados, disse aquela organização. Citando dados da ONU e do governo moçambicano, o representante da Médicos Sem Fronteiras apontou que mais de 600 mil pessoas fugiram dos distritos afetados pelo conflito armado para distritos seguros na província de Cabo Delgado e nas províncias vizinhas de Nampula, Niassa, Sofala e Zambézia. A África registrou mais 373 mortos nas últimas 24 horas devido à Covid-19, para um total agora de 102.843 óbitos. O total de casos é de 3.869.522. Entretanto, o Instituto para as Mudanças Globais, liderado pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, emitiu um relatório apoiando o estabelecimento de uma infraestrutura internacional de segurança sanitária para garantir a cooperação global em quaisquer futuras pandemias. O relatório pede a cooperação internacional na fabricação de vacinas. A alta comissária dos Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que a China está a usar a Covid-19 e a segurança nacional para restringir liberdades políticas e direitos cívicos básicos. Falando perante o Conselho dos Direitos Humanos, Bachelet acusou a China de acusações criminais arbitrárias e injustas contra ativistas, advogados e defensores dos direitos humanos. Bachelet manifestou, entretanto, confiança que, através de um diálogo já existente, se possa chegar a um acordo para que ela possa visitar a China. A China rejeita as acusações, particularmente no que diz respeito ao tratamento da minoria étnica e religiosa uigur, e disse que tenciona autorizar Bachelet a visitar essa região. Michelle Bachelet, numa rara menção da Arábia Saudita, disse que pessoas estão injustamente detidas neste país e apelou ao governo saudita para respeitar o direito à livre expressão e direito a manifestações pacíficas. A alta comissária dos Direitos Humanos apelou também ao governo americano para estudar formas alternativas à detenção em larga escala de imigrantes ilegais e para combater o que chamou de racismo sistémico. Os Estados Unidos deverão publicar hoje um relatório dos serviços de inteligência que, segundo notícias, acusa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, de responsabilidade pelo assassinato do jornalista do Washington Post e residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi, em Istambul, em 2018.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Hoje no Angola Saúde em Foco temos o Dr. Luvoalo Ndongala, especialista em doenças venéreas, que vai esclarecer-nos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Eu devo alertar que recebemos imensas questões durante a semana. Antes de falarmos com o Dr. Luvoalo, duas notas ou três importantes esta semana sobre a Covid-19. Os Estados Unidos atingiram um marco de 500.000 de mortes devido à doença. Moçambique recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. O primeiro lote de vacinas tem entre os grupos prioritários os profissionais de saúde. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse, no entanto, que esta é apenas uma primeira fase. Moçambique e os demais países africanos de língua portuguesa, bem como o Brasil, devem receber 15 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX, liderado pela OMS, cuja iniciativa vai permitir a quase uma centena de países menos desenvolvidos e pobres terem acesso à vacina. Contemplado pela iniciativa COVAX esta semana foi o Ghana, que recebeu 600 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Vamos ao tema principal deste Angola Saúde em Foco. Dr. Luvoalo Ndongala, muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, acima de tudo, pelo convite. E nesta preocupação do programa Angola em Foco, levar mensagens educativas para nossas comunidades. Isso é fundamental. Agradecemos isso.
Doutor, muito obrigada a nós pela disponibilidade e vamos começar já com aquela pergunta mais geral. Que cenário é que o doutor nos pode traçar da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis em Angola?
São também designadas doenças venéreas. Venéreas provém do latim, significa Vênus, ou deusa do amor. E justamente por se tratar do amor, envolve os órgãos do amor, segundo alguns contos na gíria, e do ponto de vista da saúde, envolve então o aparelho gênito urinário. Isto é, o aparelho genital, que seja masculino, feminino, e o aparelho urinário. A promiscuidade, a facilidade de aquisição de certos lugares, certas posições, certas dificuldades em ascender ou obter alguns bens e necessidade de primeira linha, ocorrem então alguns fenômenos de promiscuidade, o que resulta então aquela ligação, aqueles relacionamentos intempestivos, aqueles relacionamentos ocasionais, e que leva então a atual disseminação de doenças venéreas no nosso seio. Por outro lado, a própria falta, o nível de alfabetização, o nível de conhecimento de mensagens educativas sobre saúde, leva também à ignorância no cumprimento de certas orientações, ou seja, de certas medidas de prevenção das doenças, e dali ocorre então a propagação das doenças. A promiscuidade facilita a disseminação das doenças no seio de uma determinada comunidade, independentemente da faixa etária dessa comunidade. Acima de tudo, sim.
Que, quando fala desses comportamentos de promiscuidade, que doenças são as mais comuns resultantes desses comportamentos?
Desses comportamentos, as doenças mais comuns em Angola surgem então a gonorreia, surge a sífilis, a hepatite B, e o grande dilema, a dor de cabeça de hoje é o HIV, para além de outras doenças também do foro de transmissão sexual.
Qual é a faixa etária mais afetada pelas doenças sexualmente transmissíveis em Angola?
Em Angola, a partir dos 12 anos aos 35 anos é a idade mais vulnerável. Na puberdade, na adolescência, é a altura em que os jovens querem experimentar. É a altura em que os jovens querem trocar experiências, querem tentar descobrir. E é ali onde cometem-se erros. É ali, é nessa faixa etária, dos 12 aos 35 anos de idade, em que há mais interação, em que há mais procura de satisfação, procura dos desejos, dos prazeres. E as ilusões que às vezes os jovens sofrem ao nível da sociedade, nas escolas, as influências dos amigos, das amigas. Portanto, é nesta faixa etária em que as pessoas correm mais risco de contrair essas doenças sexualmente transmissíveis. Por isso vai a nossa alerta. As ilusões, as fantasias usadas para a consumação de um ato prazeroso também são vias de contaminação.
Doutor, eu aproveito para colocar esta questão de Moussa Garcia, um angolano em Jakarta, na Indonésia, e ele gostaria de saber, neste momento, com a pandemia da Covid-19, quais as condições de atividades na assistência aos doentes infectados com as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e no quadro da assistência financeira, ele quer saber se houve um aumento nas receitas sobre a ajuda financeira para este setor por parte do Ministério da Saúde.
Vou alertar o seguinte, não falo pelo Ministério, mas sim falo à luz do Plano Nacional de Contingência para a Pandemia da Covid, que é um documento que serve de base de orientações para a implementação de certas ações. As atividades assistenciais médicas aos doentes, de forma geral, não só no caso das doenças, quer dizer, essas doenças de forma geral, em nenhum momento cessou. Houve sim uma adaptação dos serviços de atendimento ao ambulatório, de modos a evitar aglomerações, de modos a evitar muito tempo de permanência nas unidades sanitárias, onde até no momento é do nosso conhecimento que nas unidades sanitárias tem também um foco principal de onde tem alto índice de contaminação. Portanto, foi nesse contexto em que orientou-se então a criação de uma área específica das unidades sanitárias e algumas restrições, mas na verdade nada parou. As assistências médicas no ambulatório continuam de forma restringida, mas já sempre o segmento é o serviço do banco de urgência, aquela adaptação toda que ainda está em curso, em função daquelas doenças que têm mais, conforme são consideradas, um problema de saúde pública, no caso o HIV-Sida. Há sim uma disponibilidade, há sim um esforço grande por parte das autoridades sanitárias, quer seja no segmento dos doentes e também na própria promoção da educação para a saúde nesses doentes, ao nível das comunidades, ao nível das igrejas, praças, de uma forma geral. Assim, esse plano, há até hospitais específicos em que tem uma área de segmento a esses doentes que apresentam esse tipo de patologia.
Muito bem, doutor. Vamos continuar com as perguntas que nos foram chegando durante esta semana e são muitas. António José diz o seguinte: Covid-19 que surgiu há um ano já tem vacina. Para quando a vacina contra AIDS ou SIDA? E ele continua: um indivíduo com SIDA será que faz parte do grupo de risco? Porquê? Que grau de perigo pode existir quando um indivíduo com SIDA fica infectado de Covid-19?
Certo. Sem criar conflitos de interesses, olhando a evolução natural da Covid e olhando também a evolução natural da SIDA, foi-me raciocinar da seguinte forma. SIDA, quando surgiu, em nenhum momento foi decretado estado de emergência. Mas já quando surge a pandemia da Covid-19, até o termo pandemia já disse, foi decretada em diversos países, decretar um estado de emergência. O que quer dizer, de uma forma lógica, é que houve necessidade, quer dizer, criou-se medo, criou-se um pânico e o fruto desse pânico motivou então a intensificar as investigações. Por quê? Porque automaticamente disseram que, no caso da SIDA, é uma doença sexualmente transmissível. Quem usar o preservativo, usar os meios de proteção, não corre o risco de ficar infectado. Mas já no caso da pandemia, da Covid-19, muitíssimo diferente. Todo indivíduo corre o risco de ficar infectado. Dali surgiu então o medo, o pânico, e intensificou os cientistas, intensificou os laboratórios, o que não aconteceu na era da SIDA. O que significa dizer que o impacto mundial da Covid foi extremamente diferente, ou é extremamente diferente, como houve, então, até o ponto de decretar um estado de emergência, contrariamente no caso da HIV. Este medo da comunidade, este medo mundial, este pânico todo, acelerou os investigadores na área científica, quer seja do ponto de vista com interesses pessoais, houve milionários, multimilionários que ficaram à frente, investiram, colocaram à disposição suas heranças, milhões e milhões, para acelerar então a investigação da vacina, a descoberta da vacina, que teve medo de contrair e morrer. Então esse pânico todo criou. E por que então que já tem a vacina da Covid? É justamente por isso. Houve mais investimento, houve mais empenho, houve mais financiamento, contrariamente no caso do HIV. Dentro desses interesses todos, quer seja do ponto de vista pessoais, grandes empresários, grandes cientistas também, houve também interesses de comunidades, países que quiseram ou que pretendem ficar em frente à luz dessas investigações todas. E, por outro lado, também são os interesses dos grandes laboratórios a nível mundial em colocar no mercado uma vacina sobre que vai controlar, então, essa pandemia da Covid-19. Agora, quando dissemos de quando é que será a vacina da AIDS, ou seja, a vacina da SIDA, eu digo abertamente, de forma pessoal, eu não sei. Mas olhando atualmente no que tem, no que tange o materialismo que se põe ao nível das diversas sociedades mundiais, não quero especular, mas eu aconselho o caro colega, o caro jovem António José, é pautar mesmo pela prevenção. Não adianta curtir a vida de forma leviana, ofuscando as medidas de orientação para a proteção da transmissão das DTS, das doenças de transmissão sexual, mas a verdade é que no momento para essas doenças, especificamente para a SIDA, ainda não há vacina, portanto devemos mesmo pautar pela prevenção, usar o preservativo, aquelas informações todas que nós conhecemos.
Doutor, qual é o perigo, o risco para pacientes infectados com SIDA em relação à Covid-19?
Em relação à Covid-19, é importante nós termos em conta que todo um indivíduo com SIDA, com síndrome da imunodeficiência adquirida, conforme o nome da terminologia diz, imunodeficiência, é uma situação, é uma doença, é um síndrome que diminui o sistema de defesa do organismo. Isso significa dizer que a pessoa corre o risco de adoecer sempre que tiver contato com o vírus da Covid. Quer dizer que a pessoa com SIDA tem baixa imunidade, tem facilidade de adoecer. Por isso, qualquer contato com o vírus da Covid, então este indivíduo com HIV, ou seja, esse indivíduo com SIDA, corre mais risco em relação ao indivíduo que não tem vida, não tem SIDA.
Exatamente, doutor. É exatamente isso, imunodeficiência. Se o nosso sistema imunitário está em baixo, um paciente com SIDA, de facto, está vulnerável não só à Covid-19, mas a várias outras doenças. E muitas vezes por isso é que se disse por muito tempo, não morreu de SIDA, morreu devido às complicações, não é? Criadas pelo vírus que removeu a esse indivíduo a capacidade de se defender de outras doenças. Mas doutor, como vimos... Diga.
Há uma outra situação. Contrariamente nos outros indivíduos que não são, ou seja, não têm SIDA, o risco também, de mesmo após de contrair a Covid-19, o vírus, o coronavírus, há um maior risco também, devido mesmo a essa baixa imunidade, essa baixa células de defesa no organismo, há mais risco desse indivíduo evoluir para as formas mais graves da Covid-19. Isso é, embora alguns indivíduos vão apresentar-se com sintomas leves, esse indivíduo com SIDA, ao contrair a Covid-19, corre maior risco de evoluir das formas graves. Isso é, a Covid vai iniciar com os seus sintomas leves, vai evoluir de forma moderada, vai evoluir com os sintomas mais graves, isso já envolve a pneumonia e, consequentemente, o envolvimento devido mesmo a essa déficit de respiração, essa dificuldade de respirar, vai evoluir com insuficiência respiratória. Como é graças ao oxigênio que as outras células ou outros órgãos-alvos sobrevivem no organismo, então acomete também os órgãos-alvos. Isso é, o cérebro afeta o cérebro, o doente inicia com uma insuficiência respiratória, depois evolui ou agrava-se com uma insuficiência do ponto de vista do sistema neurológico, o doente entra em coma, o doente entra em falência renal e, devido mesmo a esse quadro infeccioso, o doente pode também evoluir com um quadro que nós clinicamente chamamos de sepsis. Isso é uma infecção do ponto de vista generalizado. Isso quer dizer que o vírus não só infectou o pulmão, mas o vírus infectou também todo o sistema, de uma forma geral, todo o organismo.
Muito obrigada, Dr. Lovoalo, por esse esclarecimento. E nós, como vimos, o Dr. Lovoalo, no início, deu assim alguns pontos de que as doenças sexualmente transmissíveis não se limitam à SIDA. De facto, é o maior problema, como o doutor também disse, mas há outras. Em Malanje, a prática de atos sexuais desprotegidos aumenta o número destas doenças sexualmente transmissíveis na província, como nos conta o correspondente Isaías Soares.
A prática de atos sexuais desprotegidos aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis na província angolana de Malanje. A média de idade varia entre os 20 e 45 anos em ambos os sexos, mas a mais afetada é a juventude. O Centro de Saúde Privado Nzoj observa mensalmente cerca de 50 pessoas infectadas, confirmou a médica Paula Kanda.
Dentre as mais comuns no grupo das transmissíveis não crônicas, temos as tricomoniases, temos também a blenorragia, sífilis e a clamidiase. Essas entram no topo das quatro mais frequentes que aparecem aqui no nosso centro. E das transmissíveis crônicas, quer dizer, aquelas que são doenças de transmissão sexual, mas que não têm tratamento, temos HIV, hepatite B, as papilomatoses e citomegalovírus. Apesar de que essas duas últimas, nós detectamos através da sintomatologia clássica que elas apresentam e não necessariamente através dos meios diagnósticos.
Alguns pacientes confundem os sinais das ITS com as doenças do sistema urinário.
As doenças sexualmente transmissíveis não crônicas, os sintomas são mais clássicos e aparecem, são identificados com facilidade, como, por exemplo, comichão vaginal, ou ardor no pênis, saída de secreção purulenta ou líquida pelo pênis. Esse estamos a falar fundamentalmente da tricomoniasis, da blenorragia, vulgo chamado gonorreia, que é uma das mais frequentes aqui, e da sífilis. Que normalmente essas patologias tendem a confundir os nossos jovens ou a nossa comunidade com doenças do foro urinário.
As salas de aconselhamento e testagem implantadas nas unidades hospitalares públicas SATV receberam no ano 2020 mais de uma centena de pessoas infectadas. Supervisora provincial do programa do HIV-Sida, Maria Futa.
Mais de 100 pessoas dirigiram-se aos nossos serviços, ou à procura dos serviços para o tratamento de a gonorreia, a candidíase e também a sífilis. Que das infecções mais raras temos a herpes zóster, não é? Que são infecções que muitas das vezes podem atingir ou no rosto, quer dizer, atinge as partes com nervos. E aquilo parece ser fogo de Deus.
O município de Malanje lidera o gráfico de ocorrências, enquanto os outros 13, a média anual é de 5 casos. É no município de Malanje onde há maior envolvimento de parceiros do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias.
Temos os nossos parceiros também, temos a NASO, a ADRA, temos a Polícia Nacional. Temos a Rádio Malanje, a TPA, assim como a Cruz Vermelha.
Ou na comunidade onde eu vivo, passo a informação. A informação é essa que prima-se nos cuidados ou na prevenção da mesma doença.
O elevado custo com o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e a infertilidade afetam as famílias e a sociedade.
Já que se gasta muito dinheiro, às vezes, para tratar essas patologias, e também no meio social. Por quê? Porque das grandes complicações das doenças transmissíveis sexualmente são a infertilidade e as doenças inflamatórias pélvicas.
Doutor, temos perguntas sobre variadas DSTs, mas estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Antes de continuarmos com o Dr. Luvoal Ndongala, especialista em doenças venéreas, vamos aos títulos que marcam esta sexta-feira com o João Santa Rita.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse hoje que pelo menos 22 combatentes de uma milícia xiita foram mortos num ataque da Força Aérea Americana contra forças apoiadas pelo Irão. A Amnistia Internacional disse que soldados da Eritreia assassinaram sistematicamente muitas centenas de pessoas, na esmagadora maioria homens, num massacre em novembro na cidade de Aksum, na Etiópia. Homens armados não identificados raptaram 317 raparigas de uma escola secundária no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria. O segundo rapto em pouco mais de uma semana.
Doutor, vamos a mais uma pergunta que é comum a vários ouvintes e internautas. O que é a herpes? Tem cura? Qual é o tratamento?
Bom, a preocupação desses caros internautas em saber sobre herpes é muito boa essa iniciativa. É sempre positivo quando pacientes e quando a comunidade também vem atrás de nós procurando informações. Isso é muito bom. Alerta então que a herpes é uma doença viral causada por um vírus, vírus herpes. Dentro das doenças sexualmente transmissíveis, herpes também faz parte dessas doenças. Quer dizer, quando tiver que fazer sexo ou se estiver a fazer sexo com um indivíduo infectado com herpes, herpes genital no caso, corre o risco de se infectar também. Quando principalmente não tem o hábito de usar preservativos. Como vai se manifestar então essa herpes? Essa herpes, a forma simples de manifestar é o surgimento de lesões de pequenas borbulhinhas ao nível dos órgãos genitais. Claro, no homem pode aparecer frequentemente ao nível do pênis, na glande, e na mulher, na vulva, aí junto aos pequenos grandes lábios da vulva, é ali onde aparecem essas pequenas borbulhinhas e que associa-se a uma sensação de ardor. Na verdade, não são dolorosas, mas essa aderência que essas borbulhinhas trazem provoca um certo incômodo e há sempre a necessidade de inibir, colocar a mão, uma ligeira coceira para tentar aliviar-se dessa ardência. Em função do aparecimento dessas lesões, o indicativo, a recomendação é mesmo procurar um profissional de saúde. Porque quem aparece ou quem apresenta uma doença venérea, especificamente quem apresentar o herpes, no caso, a avaliação médica não pode estar só e somente só na herpes que esse doente apresenta. Subentende-se teve uma relação desprotegida e automaticamente nós temos que ir à busca das outras doenças venéreas também. Portanto, é bastante importante esse indivíduo que apresenta essas borbulhinhas e que relaciona o surgimento ou semanas atrás teve um contato sexual, quer seja de qualquer forma. Sabemos também que há outras formas em que, às vezes, a nossa comunidade tem tendência a usar hábitos culturais, a forma de praticar sexo, quer seja de via dos órgãos genitais, via anal, via genital, também via oral. Há necessidade, então, de ir atrás também, apesar de que nós chamamos herpes genital, que é o aparecimento desse herpes, ao nível dos órgãos genitais, deve-se investigar também o aparecimento dessas borbulhinhas ao nível das outras mucosas, para além da mucosa genital, no caso, a mucosa anal, a mucosa oral. E o tratamento deste indivíduo, no caso, não deve estar só neste indivíduo, como sabemos, ele é uma doença sexualmente transmissível. O parceiro também, ou os parceiros, sabemos também que a nossa poligamia, nós devemos fazer o acompanhamento da cadeia toda dos indivíduos que têm se relacionado com esse indivíduo que foi diagnosticado com uma doença venérea, no caso, a herpes genital.
Doutor, uma destas pessoas que fez a questão sobre a herpes teve depois o comentário de uma outra internauta, Ângela Jugmane, que diz que a melhor cura para herpes é o alho esfregado na zona infectada, por exemplo, nos lábios da boca só. Portanto, eu acredito que o que ela quer dizer é que na área genital o alho não é aconselhável, mas que se a pessoa tiver herpes oral, que pode colocar alho, esfregar alho. Eu aproveito para lhe perguntar sobre estas dicas caseiras, se funcionam ou não.
Sempre tenho o cuidado de desencorajar os tratamentos caseiros aos meus doentes. Mesmo durante as campanhas de promoção e educação para a saúde das comunidades, que seja ao nível das igrejas, mercado, recintos públicos, até mesmo nos hospitais, incansavelmente nós alertamos os riscos, as complicações imediatas e as complicações a longo prazo do tratamento caseiro que muita comunidade, muita população às vezes abdica. Nós devemos apoiar o que é científico, o que está descrito na literatura científica dentro da medicina convencional, o qual eu estou habilitado a exercer. O tratamento caseiro não aconselho as pessoas porque, apesar de que as doenças parecem ser de forma que ela apresenta-se, somente o profissional de saúde especializado pode diferenciar essa doença com outras doenças. Nós usamos o termo fazer diagnóstico diferenciado. Por vezes, o que o colega teve, ou o internauta teve, ele próprio fez o seu diagnóstico pensando que seja herpes. Mas há outras doenças também que aparecem com o surgimento dessas borbulhinhas e que pode confundir. Nada, ninguém habilitado, alguém especializado para fazer esse diagnóstico. Como vai fazer o diagnóstico? Com base na informação. O fato de aplicar alho ou a vizinha, o fulano aplicou o alho e naquele indivíduo supostamente teve resposta satisfatória, nós alertamos também o seguinte. Muitas das vezes, o que vê, as consequências não são imediatas, mas são outras consequências a longo prazo. Nós totalmente desencorajamos esse tipo de prática de tratamento caseiro. No caso de alho, ok, perder tempo. Procura sempre um profissional para fazer o diagnóstico certo na hora certa.
Doutor, antes de nós irmos à próxima reportagem em vídeo, que aliás toca a tratamentos caseiros, vamos à pergunta de Cláudio Xavier. Ele gostaria de saber qual é o tratamento eficaz para a hepatite B e, mais uma vez, pergunta também se existe um tratamento caseiro para a hepatite B.
Tratamentos caseiros, não conforme disse na gira, não é minha praia e também não aconselho pessoas a aplicarem ao tratamento ou a recorrer ao tratamento caseiro devido àquelas razões todas que já fiz referência anteriormente. Quanto no internato lá no Cláudio Xavier, quer saber o tratamento eficaz da hepatite B? É ali onde surge o grande problema. A hepatite B faz parte também dessas doenças de transmissão sexual e é causada por um vírus da hepatite B. Como o causador da doença é um vírus, automaticamente o tratamento eficaz é usar medicamentos que combatem este vírus. Quais são esses medicamentos? São os medicamentos antivirais. Acima do tratamento antiviral, nós sempre temos a preocupação de incentivar as pessoas na prevenção. A hepatite B tem várias formas de manifestações. Muitas das vezes, a forma simples, ou seja, a forma mais comum é assintomática. E muitas das vezes é diagnosticado quando esse indivíduo vai a um hospital ao procurar assistência e é solicitado de forma rotineira. E é surge, então, positividade nos exames de hepatite B. O que significa dizer que ele esteve assintomático e não apresentou esses sintomas todos. Dali surge, então, a informação de que tem a prevenção, e a prevenção é através da vacinação. Fazendo a vacinação, há maior probabilidade de evitar adoecer. A hepatite B, quer seja da forma assintomática, tem também a sua forma de manifestação prolongada. Pode manifestar-se mais tarde e de uma forma crônica. E é também assim considerada que a hepatite B é uma doença com manifestações crônicas. E que muitas das vezes aquela sintomatologia inicial, aquele desconforto abdominal, aquelas náuseas, aquela fraqueza, aquela estania toda, já nas formas mais complicadas, surgem então as outras doenças hepáticas. Surgem então as complicações que nós chamamos de hipertensão portal. Surge então aquela vasta gama toda de manifestações no decorrer então das doenças dessa infecção por hepatite B e, acima de tudo, o surgimento do adenocarcinoma do fígado. Isso é câncer do fígado. Iniciou simplesmente com uma relação desprotegida, contraiu o vírus na sua adolescência, poderia ter a ser nos seus 15 ou nos seus 30 anos de adolescência, já na puberdade, até mesmo na idade adulta. Mas as manifestações, ou seja, as complicações, vêm surgir na sua década dos 50 anos, 60 anos. Então, o profissional tem a responsabilidade de puxar a informação toda, levar a informação para a camada mais jovem, de que as doenças de transmissão sexuais são facilmente diagnosticadas e facilmente preveníveis, e a única forma é ter um parceiro único, é usar sempre preservativo dentro, ou seja, quando tiver relações ocasionais, e principalmente ter uma conduta, quer dizer, outros fatores de risco que estão na base também do contraimento, ou seja, da infecção dessas doenças sexualmente transmissíveis, de outra forma geral. A promiscuidade, a poligamia. E falando também, quero aproveitar a oportunidade de fazer referência também, apesar de nós considerarmos doenças sexualmente transmissíveis, há um outro grupo de doenças também, ou um grupo de faixa etária de indivíduos que podem apresentar essas doenças sexualmente transmissíveis, mas a forma de contaminação não foi a via sexual, ou seja, não foi o contato sexual. Por exemplo, uma criança que nasce com conjuntivite gonocócica, esta criança, com certeza, a mãe durante a gravidez teve a gonorreia, não foi feito o tratamento, contraiu a gonorreia durante a gravidez, durante o trabalho de parto. HIV também, outra forma de contaminação, infecção, é contato através do trabalho de parto da mãe para a criança. Falo dessas doenças, dessas outras vias, alertando também que são doenças sexualmente transmissíveis, mas a via de transmissão, a via de contaminação ou a via de infecção não foi contato sexual, mas sim foi outro tipo de contato do agente com mucosas, do agente com sangue da criança ou do jovem saudável.
Sim, temos também as transfusões de sangue, não é, doutor? É. Em que algumas vezes, por pouca sorte dos pacientes, podem contrair o HIV ou até mesmo a hepatite B sem saberem.
Alerto também a questão de higiene íntima, tanto do lado das senhoras como do lado dos senhores, é bastante fundamental.
Doutor, está adivinhado, está a tentar adivinhar o que se vai passar a seguir. Então, eu vou-lhe pedir para aguardar esse pensamento aí, porque nós já lá vamos. Já vai entender porquê. Sabonetes, lenços umedecidos, loções e até desodorizantes são usados por mulheres na esperança de manter as suas partes íntimas frescas e limpas. Em Kinshasa, e que não deverá só ser em Kinshasa, mas esta reportagem chega-nos de Kinshasa. Sylvie Kifaré tem usado folhas, ervas e plantas para a sua higiene íntima, mas os médicos não aconselham. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes.
Sabonetes, lenços umedecidos, loções e até desodorizantes. Estes são alguns dos produtos que as pessoas em todo o mundo costumam usar na esperança de manter as suas partes íntimas frescas e limpas. Sylvie Kifar tem usado folhas, ervas e plantas para a sua higiene íntima.
Eu uso gengibre, uso folhas de tomate, uso folhas de manjericão, assim como folhas de aloe vera. Essas são as plantas que uso para limpar as minhas partes íntimas. É assim que nós, mães, mantemos os nossos corpos sempre secos. Obtenho bons resultados.
E Kifar, que está na casa dos 40, diz que usar esses ingredientes para a sua higiene sexual é uma abordagem cultural que tem sido seguida de geração em geração.
Desde criança, desde pequena, a minha mãe introduziu-me a essas práticas. Por isso, uso essas folhas. As folhas dos ancestrais.
O Dr. Mukania é ginecologista. Ele diz que as mulheres devem perceber que, embora essas práticas sejam seguidas desde há muito tempo, elas não são isentas de danos.
Não vamos negar que pode haver resultados terapêuticos, mas existem vários perigos. É por isso que nós, médicos, não aconselhamos tanto, porque a prática nem sempre é muito segura. Como, por exemplo, o uso de cascas de árvores, folhas, etc. São coisas que são inseridas na vagina e que podem transmitir infecções. São coisas que podem irritar e, às vezes, até causar danos. Porque essas folhas, essas cascas, são substâncias químicas e ainda não sabemos muito bem qual é o seu impacto na saúde no geral. Então, é por isso que é arriscado usá-las.
O Dr. Mukania diz que, à medida que as mulheres tentam prevenir ou resolver um problema, elas podem criar outro mais sério.
A infecção pode ir mais adentro, para o útero, entrar nas trompas, às vezes até mesmo no útero, causando infecções mais graves que podem até ter repercussões na maternidade mais tarde. Os tubos podem ficar bloqueados ou pior. Alguns até fazem bolinhas com essas folhas. Às vezes temos visto problemas com fístulas.
Um estudo publicado em 1999 na revista Doenças Sexualmente Transmitidas sugeriu que, entre outras coisas, as pessoas que usavam soluções e lavagens caseiras ou compradas em lojas para limpar a vagina tinham maior probabilidade de ter vaginose bacteriana, a causa mais comum de infecção vaginal em mulheres em idade reprodutiva. Especialistas médicos dizem que a genitália feminina é projetada para se manter limpa com a ajuda de secreções naturais. O Dr. Mukania aconselha as mulheres a não inserirem nada dentro das suas partes privadas como rotina de autocuidado. Em vez disso, diz, devem procurar atendimento médico para tratar de qualquer infecção ou irritação.
Doutor, vamos então, volta aí esse pensamento, eu parei-o aí minutos antes. Como é que a higiene íntima pode ajudar a evitar algumas doenças sexualmente transmissíveis?
Vamos entender que essas doenças são causadas por agentes patológicos, micróbios, quer seja vírus, bactérias, fungos, outros usuários, e que definem, ou seja, já causam inúmeras doenças. Quando, e essas doenças têm diversas formas de manifestação, o cuidado com a higiene íntima, o que significa dizer, no caso de um corrimento vaginal do indivíduo que tem ou tem um gonorreia, o uso da roupa íntima, da forma que faz a higienização, o que é que acontece? Infeta esses utensílios, essas regiões, as sanitas, infeta os lenços, o guardanapo, a roupa, os biquínis. E o fato, muitas vezes, nós misturamos a roupa íntima, lavar conjuntamente com outras roupas, com outros indivíduos da mesma casa, em conjunto, é outra fonte de disseminação, outra fonte de uma criança que não tem atividade sexual possa apresentar doenças sexualmente transmissíveis. Pequenas gotículas de secreções, às vezes, ficam na roupa interior. Pequenas gotículas de água caem no banheiro, na banheira ou no balde quando nós estamos a fazer a nossa higiene íntima. E a criança, quando vai usar e vemos os tecidos, os baldes, o esfregão, ou a toalhinha, até a toalha, higiênica deve ser pessoal. Ah, então, esse contato com a criança, esse contato com outro indivíduo, são automaticamente entrando em contato com esses micróbios, com esses agentes patológicos, ele também contrai esta doença. Como evitar? A higiene íntima deles. Quando tem surgimento, ou seja, quando apresenta sinais de doenças venéreas, doenças, tem algum corrimento, tem sinais de dor do baixo ventre, tem sinais de uma ardência, ou seja, de um ardor a urinar, são sinais de infecções urinárias, ou seja, infecções do aparelho genital, procure sempre um profissional para iniciar rapidamente o tratamento. Se não tiver um cuidado, vai contaminar outros. O seu parceiro pode contaminar também outras pessoas que convivem no mesmo lugar. Do outro lado, nós vamos sublinhar aqui acima de tudo a promiscuidade. A poligamia. É bom sempre ter o hábito, depois de uma relação sexual, ter uma higiene, tomar um banho, usar sabonete, detergente, assistente para fazer a higiene, porque outras doenças nem sempre. Olha, há outra doença também, não sei se já ouviram falar, do piolho dos genitais. O piolho nível dos genitais, só o simples contato dos pelos públicos do indivíduo entre si durante o contato sexual também pode transmitir esses piolhos genitais ao nível dos órgãos genitais. A sensação é sempre ter aquela comissão intensa, principalmente no período da noite. Então, há necessidade de ter uma higiene com sabonetes antisséticos para ter uma higiene íntima, principalmente após as relações sexuais.
Doutor,
muitas doenças sexualmente transmitidas são assintomáticas. No caso da sífilis, às vezes, o primeiro sinal é o aparecimento daquela feridinhazita que aparece no nível da glândula, ou seja, no plano daquela ferida indolor e que aparece subitamente e desaparece também subitamente, e a pessoa fica relaxada de que desapareceu, está calmo. Não, tem essa evolução natural, tem a fase primária, secundária, terciária, e que durante essa evolução todo o indivíduo apresenta-se assintomático e que muitas vezes até o surgimento desse campo duro no início, no local da inoculação do treponema, quer dizer, o parasita, ou seja, a bactéria que causa sífilis, não se apercebeu neste momento, neste local da inoculação, apareceu aquela ferida e dolor. E por não se entrar simplesmente, também devemos ter o hábito de observarmos os nossos genitais. E como essa ferida é indolor, pode passar despercebido. Ali há necessidade de que a pessoa, durante o período em que estiver assintomático, tenha pensar que afinal não tem uma doença. Não, tem que ter sempre uma rotina de controle, observação dos nossos órgãos genitais. E, acima de tudo, ter, mesmo quando sabe ter uma vida sexual ativa, conversar sempre com o parceiro, procurar não aparecer alguma lesão, e sempre conjunto, ou seja, juntamente, por exemplo, um profissional de saúde, conforme se recomenda que a mulher grávida deve sempre na consulta pré-natal para seu segmento. É importante também que um casal tenha uma rotina também de procurar sempre o médico para fazer contigo, despistar essas doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nos jovens que estão no namoro, que estão no noivado, porque às vezes as crianças nascem com algumas complicações das doenças venéreas também, nesta fase mesmo, é que devem ser evitáveis, não durante a gravidez, como é o hábito muitas das vezes.
Doutor, nós estamos a correr contra o tempo. O doutor já mais ou menos tocou aí na questão da sífilis, que era a pergunta que eu tinha a seguir de muita gente que participou com questões durante a semana. Há cura para a sífilis? Isso era uma das perguntas também. Sim ou não?
Bom, para não dar muita volta, há cura, sim, senhor. Em todas as fases da sífilis, quer seja na forma primária, secundária ou terciária, tem sempre cura. A cura é bastante simples.
Como o causador é uma bactéria, então nós vamos instituir um antibiótico. Cabe o profissional da saúde, cabe mesmo o profissional da saúde diagnosticar que realmente é sífilis e instituir um antibiótico eletivo para combater essa sífilis, essa doença.
Mais outras duas, clamídia e gonorreia. Como é que, quais são os sintomas e qual é o tratamento para estas duas doenças?
O mais comum é o surgimento do corrimento uretral, no caso do homem, e na mulher é o corrimento vaginal. O surgimento de um líquido de coloração branco-amarelado, algumas vezes parece com um cheiro assim característico, um cheiro desagradável, e é semelhante a pus. Em função da quantidade desse corrimento, muitas das vezes pode passar despercebido. Como é que nós podemos orientar o indivíduo, o jovem, pelo menos controlar? Na sua roupa íntima, pode aparecer algumas gotículas, algumas manchas de que molhou, pode até pensar que é urina. Aquele resto de urina durante, ou seja, após o ato da micção. Mas é sempre bom controlar. Logo pela manhã, muito cedo, controla sempre a sua roupa interior, se está úmida. É claro que na mulher nós não vamos confundir esse corrimento com o corrimento fisiológico que acontece na puberdade, que acontece na gravidez, mas a característica desse corrimento, no caso da gonorreia, esse corrimento uretral do homem tem características próprias. O corrimento vaginal na mulher também tem, só é diferente do corrimento natural ou fisiológico da mulher. O cheiro tem forma diferente. A consistência, às vezes, muitas vezes, é um pouco espesso, com essa coloração branco-amarelada, tem característica. E associado-se sempre a uma relação prévia, uma relação desprotegida, prévia, numa estimação de 10 a 15 dias atrás, teve uma relação desprotegida e depois desse intervalo de dias, surgiu então esse corrimento. Claro, questionamos, quando é que notou? Quando é que teve a última relação? Relacionamos sempre com isso. E o fato de sentir sempre uma sensação de ardor, logo que tiver a urinar, quer dizer, ao fazer xixi, sente o meato urinário arder. Sente a vagina também, uma sensação tipo queimação, o tipo está queimado. Só no momento em que estiver a urinar. É claro que, se não tiver o cuidado, essa sintomatologia pode estar associada numa fase muito mais acima ou mais grave, em que, para além de acometer os órgãos sexuais, ou seja, os órgãos genitais externos, no caso do homem, pênis, pode também ascender, atingir até os ureteres, atingir até a bexiga. No caso da mulher, subir, atingir até o útero, dando aquele grupo de doenças que nós chamamos de doenças inflamatórias pélvicas, as DIPs, e atingir também as trompas e os ovários. Inicialmente começou com uma síndrome de gonorreia e surgiu, ou seja, agravou-se com essas complicações todas. Daí a necessidade de continuar, insistir sempre, controlar a sua higiene, controlar sempre os seus órgãos genitais para que essas doenças sexualmente transmissíveis não passem despercebidas.
Doutor, foi uma sessão muito boa e já sabe, se quiser enviar perguntas sobre saúde, faça-o todas as semanas. Todas as semanas nós temos um tema diferente. Envie a sua questão para o WhatsApp da VOA, mais um 908-652-4584. Este foi o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Votos de toda a equipa para todos de uma semana com muito boa saúde.